Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet.
Gabão Carnal,
cara. Eu senti. É. Eu senti, cara.
Não, quase é o Almodóvar aqui, gente.
Sabe por quê? Não é todo dia que a gente fala de pornô chanchada, né? Então é um dia especial.
Não é, faz tempo, um soft porn.
Não, cara. Não, eu acho que é injusta a sua comparação com a pornô chanchada, Gabo.
Não, calma. A gente tá queimando pauta,
mas...
Guarde a sua opinião, senhor. Até mais tarde.
Vai tomar no cu.
Bora.
Pois é, queridos amigos, começando mais um Fuleiros Pop aqui pra você. Dessa vez o selo cult aí com o pessoal da casa e convidados pra falar sobre o filme The Voyeurs. Essa bomba que a Amazon trouxe aí pra gente nos últimos tempos. A gente vai comentar sobre o filme e comigo hoje, Filipinho. E aí, como estamos, meu querido Filipinho?
Estamos bem, Gabão. Eu descobri nesse filme que vibradores não têm alma.
Pois é. É uma coisa um pouco triste, né? Se fosse um filme japonês, eles teriam. Eu tenho essa opinião. Nath, como estamos?
São vontade própria.
Então, eu descobri como seria o Crepúsculo mais 18. É desse jeito.
Crepúsculo com coragem? Não, né?
Porque... Nossa senhora. Gente, não quero falar mais nada. Vou ficar por aqui.
Coragem é a nossa, né? Coragem é a nossa
de ter assistido. Essa
é Cid Cidola.
Fala, meu querido.
Como estamos?
Tão bem aqui, não. Tempinho agradável em Curitiba. E vamos falar sobre esse filme que certamente estará na minha próxima lista dos piores filmes de 2021.
Que beleza. José.
Você tem 5 segundos em que eu concordei com aquele personagem, acho que é o Sebes, o nome dele, Sebastian. Não sei. É o momento que ele disse que fábulas são uma merda.
que foda-se também. Porque esse cara fala aí. Tipo no momento assim, do filme. Caralho.
Não, né? Sabe, eu não quero. Não, eu não vou queimar a pauta aqui. Vai, pode jogar.
E a convidada de hoje, Denise. Como estamos, Denise? Tudo bem?
Oi, galera, tudo bem com vocês? Então, gente, eu até gostei desse filme. Eu discordo um pouquinho da opinião de vocês, mas eu achei ele bem tecnológico.
Olha só, as opinião aí que vai, né, contra o grupo hoje, hein? Eu também acho esse filme...
Hoje é o dia.
Eu acho esse filme, no máximo, uma nota 8,5. Não, tô...
Nossa.
Puta
merda. Você é descarado. E você deu 3 estrelas pra essa porcaria.
Ô, Denise, conta um pouquinho de você. Você veio da onde? Tua página? Você fala de cinema? Faz quanto tempo?
Então, eu moro no Ceará. É Denise Lima, tenho uma página Cine Série Play, que tem cerca de um mês e pouquinho, e eu tô com essa nova página, e eu faço divulgações de filmes e séries, lançamentos e alguns clássicos também.
Entendi. E é nesse ritmo que a gente começa aí mais um episódio, mas antes, leitura de e-mails e feedbacks.
Começar aí com mais uma leitura de e-mails e feedbacks. Eu não sei se essa entrada ficou boa. Se ela não ficou boa, foda-se, porque aqui é podcast raiz, aqui é podcast Toco Me Voi, podcast de garagem.
Aqui é podcast sem câmeras.
Sem câmeras.
Um podcast que você não vai encontrar no YouTube.
Podcast sem convidados reaças e maconha.
Sim.
Podcast onde você não acompanha por uma live de uma influencer no Facebook.
E que não é patrocinado pelo Habib's. E nem pelo iFood.
Porra, infelizmente não, né? Porque assim, eu super aceitaria um cento de esfirra, sabe?
Quanto que você ganha pra fazer podcast? Cara, umas esfirra e Coca-Cola.
Tipo assim, quanto que você ganha? Ah, último patrocínio do iFood, eles me entregaram 50 esfirra lá em casa e uma coca quente. Então, acho que eu tô no lucro.
Cara, isso me lembra, cara, quando a galera, assim, que começava a banda, começava a tocar em bar... E os pais reclamavam que você trabalhava pela cerveja. E olha só o que tá acontecendo hoje em dia, né? Basicamente, a galera tá fazendo programas de 4 horas pra ganhar esfirra. Olha, porra, cara, se isso não é uma espécie de subemprego, meu amigo, eu já não sei mais o que que é.
Olha, se a pessoa ganha esfirra, tá bom. Porque tem gente que faz programa de 4 horas pra ganhar seguidor no Twitter. Twitter, uma rede social que nem existe mais, sabe?
Não, tem gente que grava podcast pra se divertir, José. Olha isso que absurdo. Como que você não transforma isso em força de trabalho? Isso é um absurdo, cara.
Se divertir no Brasil, onde lembramos que é crime se divertir, virou crime.
Sim.
Juiz Sérgio Moro proibiu a diversão.
Sim. É, temos que ser um povo utilitarista, né?
Exato, exato. Mas enfim, meu querido amigo Gabão, estamos aqui, né?
Estamos aqui, mais uma vez.
Para ler um delicado, diria, cheio de emoções.
Um afago, eu diria, um abraço.
E afetos. Isso. Afeto que a gente vem entregar aqui para você, ouvinte, com um programa que foi gravado há uns 6 meses atrás.
Em 2011.
Né? Exato. Quando o podcast não existia.
Uhum.
Antes mesmo do nascimento do Steve Jobs, esse podcast foi gravado. E a gente está aqui publicando para vocês, graças à Viagem no Tempo, que foi acabou de ser inventada pelo Edinaldo Pereira. Edinaldo Pereira acabou de inventar a viagem.
What is the brother, né, cara?
E ele trouxe esse podcast pra gente, onde esse podcast tá o máximo, tá irado, tá supimpa, como diz a galera jovem. Mas a gente não vai comentar aqui sobre esse podcast. A gente tá aqui para leitura de e-mails e feedbacks.
Enfim, é isso, né?
A gente tem esse e-mail, né, que a gente recebeu sobre esse último podcast que saiu ao ar sobre liberdade de expressão. Você ouviu o cast, Gabão?
Ouvi o cast. Sempre.
Ouviu?
Sim.
Cara, eu não ouvi ainda porque eu tô com medo.
A pré-edição, né? Mas, porra, medo de quê, né, cara? Diante de tanta coisa que já foi colocada nesse podcast, medo já não é uma opção, né?
Exato, mas é que, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de me enganar, sabe? Eu gosto de prezar por um pouco da minha imagem. E daí, sempre que eu gravo bêbado, eu fico, tipo assim, puta que pariu, eu falei muita merda, sabe?
Mas, cara, você tem que... Ó, quando você grava bêbado, você tem que lembrar daquele incrível podcast sobre pornografia. Aquilo ali passou, meu amigo. Porra, o que, que vai ser um podcast sobre liberdade de expressão? Nada, né?
Se você sobreviveu aquilo...
É lógico.
Tudo que vem depois tá no lucro.
É, exatamente. Um grande abraço aí pra galera da pornografia, inclusive.
Aquele abraço.
Aquele abraço gostoso, né?
O Rio de Janeiro continua.
Inclusive, esse feedback que a gente recebeu, ele não tem nominho, né? A pessoa lá...
Não.
Covarde!
Eu estou relendo aqui e eu percebi que a pessoa não se identificou.
É.
Não se identificou, não falou de onde fala, não passou a formação, se é casado, qual que é o interesse dele nesse podcast.
Provavelmente uma pessoa que propaga fake news, né, José? A gente já vê pela índole.
Mas enfim, vamos deixar de ladainhas e vamos logo ler essa bela mensagem.
Lerei?
Você pode ler, Gabão?
Lerei. Ouvindo o podcast do grupo Fuleiros Pop, fiquei indignado com tanta besteira falada sobre liberdade de expressão. Nós, brasileiros, temos direitos que são negados a nós, que queremos armamento e escolas militares obrigatórias em todo o Brasil. Queria pedir pro editor que, durante essa leitura de feedback, colocasse a música da Voz do Brasil. Por favor.
Sim. Não. Eu gostei desse ponto que você colocou, que, tipo assim, começou bem, sabe? Tipo assim, fiquei indignado com tanta besteira falada. Amigo,
sim.
Amigo, a gente...
Bem-vindo ao podcast. É.
Inclusive, esse era meu sonho, sabe? Eu queria trabalhar com isso. Você pode fazer isso apoiando a gente e divulgando a gente.
Cara, você quer palestra, vai assistir o TEDx, vai assistir essas coisas.
Né? É, então, não. Aqui é só despreparo e emoção, cara. Não tem...
Isso. E bem desbalanceado isso, às vezes, né?
Então, mas só que daí ele continua, né? Depois desse...
Ele manda uma frase que eu queria fazer uma camiseta ou quiçá uma tatuagem, que é o direitos negados como escolas militares obrigatórias em todo o Brasil. O cara fala de liberdade de expressão e na mesma frase ele mete um escolas colégios militares, obrigatórias.
Ou seja, tipo assim, ou o cidadão não... Eu vou chamar ele de cidadão porque eu acho que ele gosta de ser chamado
sim,
assim.
Sim, sim. Então é um título, né, que ele cabe.
E daí, tipo assim, o cidadão coloca aqui o direito que é negado, que é ter escolas militares obrigatórias. Sim. Ou seja, ou o cidadão não sabe o que é direito e o que é uma escola militar, né?
É, não. Ele tá reclamando da liberdade, de ter a liberdade tolhida.
Exatamente.
Né?
É muito, como diria qualquer filósofo contemporâneo pedante, a liberdade tem um preço, sabe?
Sim, um fardo. Agora vem um temperinho que é a famosa xenofobia, né? O que me deixa puto é que tem até um cara que não é brasileiro falando sobre como devemos agir.
Eu imagino que esse cara que não é brasileiro seja o Felipe, né? Nosso colega aí.
O nosso querido italianinho, tafado.
Não.
O cara já mete essa.
Tipo assim, eu acho que é interessante. O Felipe com certeza vai acabar com o salário que eu recebo do Fuleiros Pop, que é pago pelo George Soros e pelo Lula. Mas tipo assim, Felipe, que nem é mais italiano direito, né? O cara mora no Brasil desde os 7 anos de idade.
Se fosse igual nos Estados Unidos, poderíamos ter nossas armas, direito de colocar e tirar quem quisermos do nosso país. Não teria o comunismo roubando nossas casas, empregos e doutrinando nossas crianças com sexo e novelas da Globo.
Eu gosto muito dessa fanfic. Sim, de direita. Uh-huh. Porque, tipo assim, se fosse no Zewa, poderíamos ter nossas armas. Sim, eles podem ter armas. Direito de colocar e tirar quem quisermos no nosso país. Eu gosto muito dessa fic, onde, tipo assim, você chega no, sei lá, no consulado, na embaixada de qualquer país com sua arma.
Isso.
Fala, ou, eu não gosto do meu vizinho, tira ele do país.
Por gentileza, né? O cara do senhor está fora.
Eu gosto, e outra coisa, tipo assim, não teria como o comunismo roubando nossas casas. Eu não sabia que existia um banco comunista.
É, pois é.
Mas ok.
Aí, José, ó, eu acho que isso aqui é referente a você. Tem até um marxista gay no podcast desse grupo.
Obrigado pela parte que me toca. Eu vou mudar a minha bio no Twitter e vou colocar lá, marxista gay. E do jeito que tá escrito aqui, tá? Sabe? Não é... Que, tipo, assim, pra pessoa que não tá acompanhando a gente pelo vídeo, pela live no TikTok, escreveu marxista, não do jeito que se escreve Karl Marx. Mas do mesmo que se, do jeito que se escreve André Marx.
Ele escreveu marxista.
Exato.
Eu acho que você deveria colocar no seu, na bio, assim, ó, marxista gay do podcast Fuleiros Pop. Pra ficar bastante específico, entendeu?
Pra ficar denunciado aqui, sim, porque é um podcast de denúncia, podcast uhum, sério, que existe um marxista gay nesse podcast.
Sim. Não consegui ouvir mais que 10 minutos sem sentir nojo dessa raça. Gente assim tinha que ser presa. Olha aqui como ele termina bem, né?
Eu gostei que, tipo assim, ele colocou não consegui ouvir mais que 10 minutos. Mas ele identificou alguém que não é brasileiro e que não uh-huh, tem nenhum sotaque de fora e um marxista gay. Uh-huh. Então, assim... Eu acho que ele ouviu mais que 10 minutos e, tipo, e cara, eu não consigo me sentir mal por estar atingindo esse tipo de pessoa, sabe? Como eu gosto de ressaltar, o ódio, ele é uma força motriz muito grande.
Sim.
É algo que me conforta, sabe? É, saber sim, que, tipo, que essa pessoa provavelmente deve estar espalhando pras pessoas e falar, ah, não consegui ouvir de tão horrível. Porque isso que alimenta a gente.
Exatamente. E atingir esse tipo de gente doente... Esse tipo de gente que beira, assim, a maluquice, né? me agrada profundamente, assim, né? Ah, dá aquela coceirinha de ódio, sabe? Assim, gerar ódio, né, nesses caras, me... ou nessas moças, né, vai saber, não se identificou. Delo, né? É muito bom, cara. Satisfaz, entendeu?
Não vou usar o termo camarada, que é um termo sem gênero. É que cidadão tem gênero, né? Isso que é foda.
Tem.
Nossa, como que...
Idiota não tem gênero. Idiota não tem gênero.
Idiota não tem gênero. Se idiota
quiser usar
é um termo...
idiota...
É um termo amigável para todos. Sim,
para uma ofensa. É uma ofensa que ela é global.
Ela é LGBT friendly.
Sim. Caralho, existe essa expressão? Agora eu fiquei...
Não sei.
Não, não. Ela é inclusiva.
Isso, inclusiva. Nossa, agora você mostrou, Gabriel, que eu sou um filho da puta colonizado que fica usando termos em inglês quando poderia usar a palavra inclusiva. Boa. Eu agora vou me retirar para o cantinho da vergonha.
Não, eu comecei a leitura falando inglês, né? Isso que é pior.
Eu acho que não pegou. Não, sei
não,
se
não, não, não. Não vai, não vai. Então, caras, é isso. Eu espero que esse idiota morra de Covid, entendeu? Mas que ele morra bem lentamente, assim, entubado. Que provavelmente ele não deve ter tomado a vacina, esse bosta. Não deve ser... É um hemorroida, José. Também é um adjetivo...
É um adjetivo inclusivo.
Inclusivo, né? Esse hemorroida. E de qualquer maneira, continue ouvindo a gente. Eu acho que você vai continuar ouvindo a gente, porque você não se aguentou de ódio. Agora você vai querer acompanhar, né, o dia a dia dessas pessoas que você tanto odeia. Você sabe, né, José, que o ódio e o amor, eles estão ali meio que...
Exato.
Né, numa trincheira, né?
Sim, não é nem... sim. O contrário do amor não é o ódio, né?
É, então.
Já diria o MC Zoid Gato.
São emoções próximas, pra não falar parecidas. Iguais seria um exagero, mas desperta no ser humano praticamente as mesmas coisas, né? Então...
Mas assim, Gabão, eu acho que você está cheio de animosidade. Eu acho que os últimos tempos tem feito de você uma pessoa dura.
Me amarguei.
Uma pessoa difícil, mas assim, eu como sou uma pessoa mais bondosa, caridosa e cheia de misericórdia em meu coração...
Ok.
Eu diria que, tipo assim, não desejo mal para ninguém, mas alguns obituários eu leria com um sorriso no rosto.
Que a terra lhe seja leve, né? É isso, caras. Leitura de feedbacks concluídas aí pra você.
Enfim, se você quiser, gente, apoia a gente compartilhando aí o podcast, escrevendo pra gente, mandem mensagens pra gente, mensagens bonitas, mensagens fofas, mensagens que a gente só fala baboseira também. A gente gosta de ler. A gente gosta de ver o impacto que a gente tem.
É uma parte muito divertida disso daqui, inclusive.
Sim.
E pode mandar ódio também, a gente não tá muito preocupado com isso também, não.
Claro. O ódio aqui é livre. A gente pode falar mal de você na leitura depois, mas...
Diferente desse Brasil, né, José? A gente tem liberdade de falar algumas coisas.
Enfim, escrevam pra gente, contato@fuleirospop.com.br ou o zap zap do Felipe, qualquer coisa, manda um e-mail pedindo zap.
Tem o Instagram também.
Entra no Instagram e pede o zap. Instagram. E fala, aqui é ruim de conversar, tem um e-mail pra te mandar.
O Felipe vai querer me matar nesse momento, mas você pode mandar também sugestão de pauta aí, se você quiser.
Pode.
Pra ver se movimenta um pouco, né, o Fuleiros.
Pode mandar cobrando, que faz tempo que não posta podcast.
Exatamente. E é isso, né? E o episódio de hoje tá muito bom, não deixe de conferir.
Boa.
Valeu, falou.
É isso. Falei, tô leve.
Vamos lá, vamos ver a sinopse merda, hein? Que não é tão merda assim, tá valendo aqui. Ela é bem...
Não,
normal,
bem
velho.
Ai,
é justo.
Ó, Um jovem...
É justa, verdade.
Justa. Ela cabe. Um jovem casal começa a se interessar pela vida sexual de seus vizinhos e, aos poucos, essa curiosidade inocente se torna uma obsessão doentia. A tentação faz com que suas vidas se misturem, levando as consequências mortais.
Exatamente. Eu esperava um filme completamente diferente, cara. Eu esperava uma pique de olhos bem fechados, tá ligado?
Não, mas
tipo assim,
olha,
eles vão chegar...
Nossa, José, eu ia fazer esse comentário, tipo assim, mais pra frente, porque eu acho que eles perderam uma oportunidade, principalmente naquela festa.
Sim.
De fazer uma parada meio de olhos bem fechados, entendeu? Sim, total.
Pessoal, nós estamos falando de um filme de Stanley Kubrick, e esse aqui é um de Michael Moore.
Mas é uma questão de homenagem, não é uma questão de comparação.
Mesmo que fosse uma homenagem, ele nunca conseguiria fazer nada parecido.
Não, exato. É um diretor que tem 3, 4 filmes no máximo. A maioria deles são filmes adolescentes pra Netflix com notas baixíssimas até dentro da própria plataforma. Então, tipo assim, não é um cara bom de roteiro nem fuder. Inclusive, ele escreve e dirige a maioria das coisas.
É o próprio roteirista.
Então, isso que eu ia falar. Inclusive, ele escreve e dirige a maior parte das coisas que ele faz, desde episódios aleatórios de iCarly até bombas como essa. Então, tipo assim, ele não...
A mistureba.
iCarly. Não, agora. Antes eu não tinha fé no cara. Agora, depois do iCarly, aí a gente tem que.
A gente tem que saudar esse camarada.
Né, porra?
Exatamente. Não, sem contar a escolha do elenco, que foi incrível, porque ele pegou um cara que é a cara do Renato Russo.
É verdade.
Junto com um vilão que é a cara do baterista do Legião Urbana. Quer dizer, que é isso?
Ele estudou a história brasileira pra poder fazer esse
casting. Ele tava pensando assim, e se eu fizesse uma pornô chanchada onde o protagonista fosse
como
o Renato
Russo? Como a gente
Russo?
Foi de iCarly pra Legião Urbana, sabe?
o adolescente liga tudo.
Maluco.
Achei o cara lá com uma cara de ator brasileiro de verdade. Realmente.
Tirando a mina, as minas são muito...
Ele tem essa pegada brasileira, sim, voltada pra parte sensual. Ele tem também.
Não, mas é latina, no caso, né?
É, só que falaram também que é parecido com o filme Janela Indiscreta. E lembra a questão da espionagem.
Sim. Eu acho que ele entra, né, nesse mote do Janela Indiscreta, de tipo assim, olha só o quanto que você, observador, tá condicionando aquilo que você tá vendo, mas... Eu vou queimar aqui totalmente, foda-se. Mas o próprio final meio que desmente isso, sabe? Ele pega toda a discussão que ele coloca e ele joga fora.
Mas você sabe...
Ele caga pra toda a discussão do filme.
Vocês estão esquecendo que a gente tá passando por literalmente um small wave aí, né? Uma ondinha bem pequena de filmes do gênero. Tipo, tem... A gente teve aí a Mulher na Janela. A gente fez um cast sobre essa merda também. Inclusive, apontando os mesmos erros que esse filme também repete. Principalmente desse narrador... narrador não confiável, que é o mesmo erro de sempre. Esse é o principal erro de se lidar com dois tipos de gênero. Crime de quarto fechado... E principalmente essas cinematografias que ela tem principalmente o foco, a vida alheia, a observação. O único filme que fez isso bem até hoje, é um filme merda também, é Paranoia. Porque o filme é um blockbuster no final das contas, mas pelo menos ele não é pretencioso. Então, tipo assim, quando você pega um Janela Indiscreta e fala que esse filme foi uma tentativa, uma homenagem... Ou então, pelo menos, uma tentativa de aproximação do que o gênero queria, já tá totalmente errado. Porque uma, que o filme não entrega nada do que ele se propõe, e outra, ele tem uma mescla muito esquisita de, principalmente ali no último ato do filme, que é aquela parada... Nossa, temos uma crítica social foda tirada da bunda, sabe? Você que assina termos e não sei o que. Cara, não tem. Sim,
olha,
não tem.
Ali,
não
ali,
tem.
Véio, ali. Isso daí cabe então... um processinho lindamente.
Não,
a impressão que eu tenho é que é o seguinte. Ele como roteirista, assim, ele teve algumas boas ideias de roteiro.
Concordo.
Que foram super mal executadas.
Concordo.
Super mal executadas. Porque ele executou uma técnica que a gente chama, que chama beat by beat.
Beat by beat.
Beat by beat, que é diferente daquela de você pensar o filme em 3 atos, certo? Só que se você não for experiente na técnica beat by beat, acontece exatamente o que aconteceu no final daquele filme. Ele mete 350.223
plot twists
e não consegue fechar o arco bem de nenhum personagem.
Não, até a hora da exposição, o filme tava um 5 pra mim, assim. Eu falei assim, mais ou menos. Mas aí veio tanto plot, que eu fiquei, puta que pariu, pra quê? Não precisava. Nath. Só a exposição pra... Tava bom, saca?
Aquela exposição mesmo, realmente, foi crucial ali, porque ali foi onde deu os pontos decisivos pro final. Ou seja, a quebra do filme, de certa forma. Porque até então, ele tava pregando uma crítica psicológica, digamos assim. Mostrando a questão da inveja, por exemplo, da questão da menina.
Da lascívia.
A ponto deles quererem viverem que o outro casal estava vivendo.
Eles não, ela. Só ela tinha essa vontade.
Ela, na verdade.
O filme ele tem 1h50 de duração e poderia ter terminado com 1h30. Ponto.
Eu concordo.
Menos, Cid. É menos ainda, hein?
1h20.
Tem 1h20 ali da plot do namorado dela, né? O Thomas. Tem aquele primeiro plot lá. Então acho que terminando ali.
Renato Russo, por favor.
Terminando ali, o filme seria ruim, mas seria um filme, como a Nath falou assim, 5. Depois daí, meu amigo. É como o Gabão falou. O cara vê assim, deixa eu ver o que o diretor de A Mulher na Janela fez aqui pra cagar o filme, vou cagar igual. Porque é isso que o cara faz.
É igual.
Exatamente. É corrido, ou seja, o ritmo muda, o ritmo fica muito mais acelerado, ele tem que responder várias coisas que ele não consegue, como bem o Gabão falou assim, a história é boa, né? A história do filme, ela vende, né? A questão do espiar, é só a gente ver a quantidade de reality shows, né? De sucesso.
A curiosidade vende.
Big Brother Brasil,
vende,
né? Que vai pra 22ª edição, e o mais novo sucesso, chamado New Face Reality Show aí.
Não, peraí, esse ó, o Cid, não, o Cid tocou o paraíso agora, só que esse paraíso tem que esperar, porque se a gente for começar a falar, eu não paro estuar. Hoje.
Mas o Cid, eu acho também que ele tropeça numa coisa que é o próprio casting, cara, porque, por exemplo, você vai pegar a atriz, que infelizmente eu não tenho o nome dela aqui, mas que
a
ela Pipa, fez...
Euforia?
Ela fez
Sydney Sweeney.
O nome dela é Sydney Sweeney.
Isso, e aí, o que acontece... Assim, ó, o papel dela no Euforia ganhou destaque, ela chegou até a concorrer a prêmio. E ela participa desse filme que tem mais ou menos, o personagem dela, vai passar mais ou menos pelo mesmo prospecto que a questão da exposição sexual da atriz, dela, né? Só que no Euforia ela é uma adolescente. E nesse filme ela é uma adulta, quer dizer... Aí, a direção do filme, e eu notei isso, assim, principalmente no primeiro ato, tem um esforço gigantesco de fazer ela o tempo todo se parecer com uma adulta.
Adulta.
É, desmistificar. É,
boleto pra pagar. É, boleto pra pagar.
É, só que ela não é uma atriz suficiente pra chegar, eu acho, ainda, nesse ponto.
Não, eu não concordo. Então,
eu acho que...
Não. Ela, na minha opinião, ela dá conta, porque em Euforia, mesmo ela sendo uma adolescente, ela dá conta de entregar
muito
pra dentro de uma visão. Mas eu acho que aí é falta de direção e de roteiro.
Sim.
Das duas coisas. Porque o roteiro não tem peso nenhum pra entregar. Inclusive, eu não acredito que ninguém ali seja adulto, na real. Todas as personagens desse longa, principalmente envolvendo...
Não, mas, por exemplo, o Renato Russo trabalhado. Eu achei
Renato Russo... Então, Renato Russo, eu coloco ele de lado por enquanto. Mas, assim, todos os personagens, todos eles têm uma cabeça de adolescente ali dos seus 16 aos 18 anos, que ainda tá em muito conflito, que ainda não tá aceitando a vida adulta. Todos eles têm muito isso. E o roteiro não sabe entregar nem isso, nem essa quebra, sabe, de maturidade.
Por que eu falei isso e por que eu acho que esse filme tem uma pegada de pornô chanchada agora, mas sem meme mesmo. Durante o filme inteiro, ele faz um esforço, o diretor, de, tipo assim, esconder a nudez dela. Então, aparece nudez pra caralho o filme inteiro de um monte de atriz, menos a dela, né? Ele preserva...
Mas no finalzinho mostra lá,
exatamente,
tetinha.
Mas por que mostra no final? Porque pro diretor e pro roteiro, esse é o ápice. O ápice é ver ela transando com o cara. Entendeu? O roteiro é tão fraco a ponto de criar o clímax na parte corporal e sexual dos atores e não necessariamente na questão psicológica. Gente, o marido dela acabou, ela tinha acabado de ver o marido dela se suicidado.
Entendeu?
Não, ela vê depois. depois.
Tem a cena de sexo antes, depois.
Mas eu vou falar uma coisa pra você. O filme, ele teria uma nota melhor comigo se na hora que ela estivesse transando com o cara, ela olhasse pela janela e visse o namorado. Aí eu acho que seria massa. Minha noiva,
aqui, dona Gabi, inclusive, falou isso na hora. Ela virou e falou... Por que que o cara, tipo assim, o noivo, no caso, né, marido dela lá, o namorado, que seja, o Russão, Renato Russo, na hora que ele viu, ele poderia ter gritado, poderia ter feito alguma coisa, tipo assim, teria assim todos os motivos do mundo pra ela estar olhando pela janela, porque tipo assim, criaria aquela sensação de tipo, agora sou eu que tô aqui. Porque se ela olha pra... Por mais que a janela dela não tivesse ninguém, né, no apartamento dela... Por mais que o Russo, Renato Russo, não tivesse vendo ninguém transando... Ela olhando pra própria janela, já que era lascívia... Tem todo esse jogo, né, do praticamente... Outra coisa que é fraquíssimo em roteiro, não coloquem nunca quem for escrever... É colocar essa ideia de 7 pecados capitais, sabe? Que você peca pela gula, pela lascívia... E é isso, sabe? Pelo desejo de ter... Então, tipo assim, já que tava o roteiro, já tava essa bomba mesmo... Por que não fazer o olhar dela direcionar justamente pro foco de atração que sempre foi a janela?
A janela, então, exatamente. Tipo,
E sabe uma coisa que eu achei engraçado no filme?
É não saber usar os elementos que estão dados no roteiro, velho.
Exato. Porque, tipo assim, o filme começa... Pra mim, o começo do filme é muito bom. E eu tô falando isso sem meme, sem ironia, sabe? A primeira cena, que é você vendo a atriz principal lá se arrumando e, de repente, ela dá uma olhada pra câmera como se você fosse um maníaco sexual, sabe? Tipo assim, aquilo lá eu achei inteligente, sem zoeira, sabe?
Eu também achei massa pra caralho,
não,
velho.
Não, José, e você pensando, como é que eles sabem disso?
Não, concordo com você, José. Né?
Boa, Gabão.
Eu coloco isso, que o começo do filme nos engana, porque é bem feito. O filme falou da Gabão falou do elenco, a escalação da Sydney, né, é bem interessante, principalmente pelo seu olhar, você. Então, isso que o José sente na hora que ela olha pra câmera, né? Tipo, pra quem tá olhando pra ela entre, né, as cortinas ali, é muito bem pensado, ou seja, eu acho que ela é o papel certo, porém, quem estava, né, coordenando esse papel é que não tinha o menor talento, não tem a menor tino para essa a direção. Eu não sabia quem era o diretor nem o roteirista do filme, né, que é a mesma pessoa, mas quando acabou esse filme eu falei assim, certamente esse filme foi dirigido por um homem, né? E aí vai o que o Felipe estava falando, por que que ela foi até o apartamento do cara e não olhou para a janela? Porque o diretor não estava interessado nesse tipo de cinema, né? O diretor estava interessado em demonstrar uma mulher...
Não é arte, é exposição. Exatamente. Sem serviço de roteiro. É o que a gente já bateu na tecla aqui várias vezes. É só pra chocar. Só pra você julgar, literalmente, uma mulher transando e traindo o namorado.
Ele pega uma mão completamente machista nesse filme, né? Que até que a gente tava falando com a Nath.
Exatamente. Ele tem uma cena que fala que não é machista, que é quando a amiga consola a Sweeney lá.
Caralho,
mas
essa cena me deu uma raiva.
O resto do filme é machista. Também, né? Tipo assim, todo filme é machista.
Olha, mas eu vou discordar de você, Nath. Eu vou discordar que essa cena também é machista.
José, eu vou jogar aqui.
Inclusive, o maior psicopata desse filme é aquela amiga dela japonesa.
Eu falo pra vocês. Essa cena também é machista, mas ela tem um fundo ali de verdade. Velho, se o cara tivesse feito qualquer coisa... E o pessoal falasse que é culpa dela, não é.
Mas Nath.
Tinha terminado com ela. Uhum. Ela faz o que ela quiser da vida dela. Mas o filme só isso pra poder, passar um pano no resto inteiro, entendeu?
Então,
porque
mas
até
sabe...
falar não, peraí, que oral peraí. Não é sexo, ele fala. Ele fala que oral não é sexo.
Peraí. Sabe outra coisa que me incomodou, inclusive, até tava assistindo com a Gabriela, né? Ela falou... Tipo assim, sabe o que é o pior do machismo do filme pra ela, né, na visão dela? É que, tipo assim, o filme todo move pra menina cometer uma justiça, entre aspas, social. Só que no final das contas ficou parecendo, eu fiz aquela mulher se matar pra tirar ela do meu caminho pra eu ser quem
exatamente.
O outro cara vai ter desejo. Então, exatamente. Tipo assim, o pior de tudo vendo esse filme foi essa sensação, tipo assim, no final das contas não foi uma justiça social. Só foi pra ela tirar quem tava no caminho dela. Pra ela ir lá, né, fazer o que tinha que fazer com o cara. E, tipo, foi tanto que foi uma hora que a gente até pausou o filme, a gente ficou assim, poxa, realmente foi isso? Assim, Sabe, aquela hora que você fez 1000 cursos de roteiro e você joga assim no fogo, Gabão, sabe? Você fala, não é possível que o cara escreveu um roteiro desse, sabe? Tipo assim, o cara escreveu um roteiro onde ele faz você comprar a briga da menina dos olhos verdes. Você fala, não, ela fez o certo agora, ela tá tirando a menina, a mulher lá, né? Da situação escrota, do macho dominador, não sei o que, do cara que trai ela, dessa relação tóxica. É uma coisa que a gente já falou amplamente aqui no Fuleiros diversas vezes. Inclusive com gente com muito mais capacidade que a gente pra tratar do assunto. E aí, cara, você vê toda essa situação. Depois, assim, exatamente 2 semanas depois que a mulher do cara se mata, ela vai atrás do cara. E é só isso o filme, entendeu? Não tem mais nada. O filme é só sobre um machismo estrutural dentro de um roteiro baseado em sexo e exposição.
Ou seja, realmente ela querer ocupar o lugar da outra. Da chinesinha.
É, exato. E tipo assim, eu acho que, cara, tudo isso ia ser melhor colocado. Eu, tipo assim, várias coisas me deram raiva no filme, mas não foi tanto os problemas de direção, não foi tanto os problemas de roteiro, não foi tanto os problemas de continuismo, que tem vários no filme.
Então
mas
você não só viu que, tipo, o filme.
Assim, o que mais me deu raiva foram os diálogos, cara. Os diálogos, eles têm um quê de ser meio expositivo, mas ser um expositivo... Ao mesmo tempo, ele tem certos personagens que o diretor vai falar e vai falar, olha, esse daqui vai ser o personagem pra mostrar toda a minha pedância.
Arquétipo, vamos lá, vamos de arquétipo.
Não. Eu não tô nem chegando nisso, nem chegando no arquétipo. Porque, tipo assim, ele pega que nem... Vamos falar do arquétipo, José, então. Agora que você me falou, me veio, cara. Fala.
Estralou.
A primeira cena do filme, não a que mostra que... A cena que ela chega no apartamento... Que
sim, sim.
Aquilo é de uma vergonha alheia tão grande.
Não, cara, é tipo assim... Eu tava assistindo aquela merda. Não, eu tava assistindo e perguntando... Cara, esse diálogo tá tão expositivo que eu não sei se esses caras estão se casando ou estão se conhecendo no rolê do Tinder, tá ligado? Não,
tava tão ruim que eu pensei assim, só pode ser produto da Amazon.
Não, e outra. Por isso que eu falei que foi a primeira coisa que eu falei quando o Cid falou, vamos gravar um culto sobre esse filme. Eu assisti, qual foi a primeira coisa que eu falei no grupo? Eu senti que eu estava assistindo uma malhação, só que com pornô. Era só isso, tipo assim, com cenas um pouco mais de sexo. Porque, no final das contas, são atuações infantis, que tem aquele gênero, tipo assim, ai, eu sou um adolescentinho, mas me respeita que eu já sou adulto, hein? Eu já bebo.
Ou seja, o filme é só um pornô, então, Felipe?
Não, é isso, falando desde o começo.
Não chega, não, mas pornô, é uma pornô chanchada.
Não chega nem ser pornô chanchada, porque a maioria, assim, se a gente for estudar pornô chanchada, teve diversas que tiveram pelo menos algum tipo de serviço. Agora, O filme em si, ele realmente, igual eu falei, é só exibicionismo sem estrutura de roteiro. Então, no caso, é só exibição sem produto de arte. Então, não tem o que falar. O filme é vago, é vazio. E o peso que o filme dá é só... Tipo assim, eu já tava desistindo do filme ali perto daquele ato final. Tanto que, até comentei aqui com os meninos que uma das coisas que eu já tava... Duas coisas que eu cantei a bola. Na hora que eu olhei a capa do filme na Amazon, eu falei, lá vamos pra mais uma mulher na janela. E outra que quando a patroa dela lá, dona da clínica oftalmológica, dá aquele bebedor de pássaro lá e ela fala sobre a visão, eu falei, eu tenho certeza que essa loirinha vai ficar cega. Eu errei nessa aposta, mas teve gente que ficou cega. Então, o peso todo, assim, a estrutura de roteiro que é tirada da bunda no último ato do filme, é o único peso, entre aspas, gigantes e super superficial, assim... Que chega da raiva que o filme tenta dar, porque até aquele ponto do filme, o filme não tem valor nenhum, artístico e de roteiro, nenhum. Porque ele é realmente bobo, é bobo. Assim, quantas vezes, assim, sinceramente, essa estrutura de roteiro em que não só do narrador não confiável, mas também estrutura de roteiro no sentido, esse gênero de filme, quantas vezes a gente já não viu isso? Que teve um subplot... Que esse subplot geralmente... Cara, é muito simples. A história do narrador confiável é o seguinte. Vai ter uma pessoa observando. Vai ter uma pessoa que vai se tornar muito amiga do protagonista. E alguém sempre vai morrer. E geralmente o vilão é a pessoa que tem algum tipo de deficiência mental. E no final das contas não tem. Ou então é a pessoa que se tornou sua amiga. Não tinha muito. Tanto que a verdadeira vilã do filme é a mulher do cara, do Sebastian.
É,
tanto
a monogamia,
que ele ainda julga.
Não, o vilão do filme. Cara, eu super. Enquanto eu tava assistindo, eu imaginei um filme melhor, sabe? Eu tava tentando imaginar, tipo assim.
É, eu também.
Eu vi aquilo e eu falei, caralho, o vilão vai ser a monogamia, sabe? Tipo assim, porra, a partir do momento.
E não é, não, José. E não, mas é que tá matando tipo a sociedade, assim, não é a monogamia.
Você, depois que o cara se matou lá, que você depois descobre que, não, ele não se matou, tipo assim,
é decepcionante,
eu preferia que ele tivesse se matado, eu acho que seria, você tem setembro amarelo, eu preferia que ele tivesse se matado,
um homem negro que está lá batalhando, sabe?
Ah, verdade,
é bem típico de vocês racistas, né?
Preferir que o homem negro morra, né?
Mas seria mais digno dele do que ser envenenado. Coitado, né? Ser envenenado, pra mim, é a morte.
Não sei. Cabe discussões.
Peraí. O cara foi envenenado. Então a gente trouxe isso. Era outra coisa, falha gravíssima no filme. O cara se envenenou e a autópsia deu que ele morreu enforcado, no final das contas. E não que ele morreu envenenado. Tudo
não, mas ele é preto.
O cara é preto. Você acha que vai ter autópsia?
Na semi-explicação lá, é que ela não matou ele com droga. Ela meio que dopou ele. Amarrou e enforcou ele. Então,
Olha, eu tenho outra explicação. Que é um cara preto encontrado enforcado na casa de uma mulher branca. Você acha que não é?
Em Paris, né? Em Paris.
Tô zoando, mas, tipo assim, eu tava pensando, cara, não, tipo assim, porra, no final do filme, o outro casal lá vai falar, não, gente, a gente vai apresentar todo um mundo de possibilidade pra vocês, levar eles num swing, sabe? E vai ter putaria doidada. Vai ter, tá ligado? Sodoma vai ser brincadeira pra esse pessoal. E daí não.
E outra cena desperdiçada. Teve a cena que os dois começam a transar e tudo mais. Ele perdeu a oportunidade de pedir uma lambida show, por exemplo.
Exatamente. Mas essa cena do filme realmente ela foi jogada. Sei lá.
Se
fosse feita com mais carinho, essa cena teria sido a melhor do filme, assim, fácil.
E a questão
seria o ponto alto do filme.
Então, aquela cena lá que ela fez queimando os olhos pra deixar o casal cego, já pegando aí spoiler, pegando aí o ritmo aí do que vocês estão falando, aquilo ali também foi meio. Assim, já era imaginado diante do que teve no cenário anterior.
Foi bem desnecessário.
Por que não coloca cena mesmo, porque ela queria que ficasse por aquilo,
a troco, só porque ela queria ter o cara pra ela, tipo isso?
Então, eu fiz um comentário aqui, gente, eu fiz um comentário sobre esse filme, eu escrevi assim... É creepy de um jeito sem graça. Basicamente, ela projetando o desejo que o namorado não satisfaz no vizinho. Entre aspas.
Quem nunca poderia
me comer também. Foi esse quem o meu nunca, comentário.
E daquele então, jeito.
Exatamente.
Daquele porque jeito. Não é só porque ele come, é um jeito que ele come.
Tem que ter
entendeu?
O swing, tem que ter o molejo, tem que ter o bate-bate.
Não,
tem que ter a cantadinha fraca na hora da foto, tem que ter...
Nossa, velho. Não lembro disso.
Né? Não, peraí, deixa eu te deixar mais à vontade. Deixa eu buscar a minha piroca pra você.
O macho hétero me dá muita vergonha, cara. Porque, assim, eu já... Todos aqui da bancada, eu acho que é Denise, não sabe, mas eu sou formado em fotografia. 90% da minha área de profissão faz exatamente aquilo. A única coisa verdadeira do filme é aquela cena. Ou então o famoso, você é ruiva natural mesmo? Ai, vamos fazer um ensaio nu, porque com seu corpo é maravilhoso. Esse tipo de coisa, sabe?
Ah, mas deixa eu mostrar minha piroca. Como se tivesse 13 anos, né? Não, eu mostro, você mostra também, vai.
Por isso que eu tô falando que o roteiro tem adolescente de 13 anos interpretando adultos. Porque não tem cabimento. Mano, assim, a cena que eu pensei que poderia ser boa é tipo assim, eu já sabia que, pelo mote do filme, ia ter uma cena que as duas, né, a protagonista e a corna, iam estar sozinhas conversando e uma ia abrir pra outra, porque isso é normal em gênero de filme assim. E eu pensei, poxa, vai ser uma boa cena do filme. Porque uma vai revelar o drama, a outra pode tentar jogar umas coisinhas, dois tipos de coisa, né? Ela pode jogar ou então pra mulher sair disso pra ela entrar no lugar da mulher, ou então tentar ajudar a mulher de verdade.
Ah, eu não sei como é que elas vão se pegar mulher... naquela cena da piscina, porque faltava
também
só
tava
isso.
Esperando.
Eu pensei que tava.
Porque
eu
tava escrito, provavelmente alguém tirou. Teve uma tensãozinha sexual.
Teve uma tensão sexual, infelizmente. É, viu? Não tem... São pessoas de 16 anos que... É triste, velho. Não, mas foi isso que eu senti, Nath, sabe por quê? Nessa cena que as duas estão lá na hidro, praticando... É uma hidro, um expandido?
Eu acho que é.
Cara, sabe o que é o pior da atuação? O ator, quando ele é ruim, e não que aquela mulher não tenha papéis bons, mas quando ele é mal dirigido, eu tenho certeza que aquela mulher pode ter tido papéis bons, tô falando da cor, né? Mas, cara, o ator, quando ele é ruim, ele com o olhar, ele sabe dizer que ele tá triste. Aquela mulher não tem olhar de triste, ela só tem olhar de desinteresse. Sabe? Ela, tipo assim, ela olha pro lado,
mas
pro
ela tem uma canastra que me chamou a atenção, viu?
Não, ela tem, mas lá pro...
O que eu gostei no papel da abre aspas, da
Yoko
corninha,
Ono.
Fecha aspas, Yoko Ono.
E,
tipo assim, eu vi ela no primeiro momento, sabe, que ela tá trocando uma ideia com a principal, que eu falei, caralho, ela tá muito se esforçando pra ser uma mulher abatida pela vida, sabe?
Tipo assim... Não tem atuação boa, é um olhar vazio, porque você não sente pena dela. Você só fica...
Você não sente nada
bom.
Por ela.
Então, é isso. A gente só tem empatia pelo Renato Russo, mano.
Porque é um personagem sólido. Por isso.
É o único personagem sólido ali. Tá bom. O fotógrafo é sólido porque todo fotógrafo é daquele jeito, mas
o fotógrafo não é sólido. Não vem me querer mandar uma de Marx no filme falar que,
José, você não se arrepende nunca, José?
Eu me arrependo do momento que eu dei play nesse filme.
Amazon, você tá de sacanagem. Amazon, não tira o patrocínio da gente, pelo amor de Deus, que merda, mano.
Sim, chama a gente pro próximo filme, a gente vai dirigir melhor que esse cara.
Chama a gente pra fazer uma trilha de comentários, sabe? Só por cima do filme.
Falando em trilha, na trilha sonora não tem nada muito relevante pra comentar.
Não tem!
Mas tem uma música.
Como assim? Tocou Party Shed na hora do
É isso que eu ia falar, cara! Música que
Billy Idol, abre com Billy Idol, né?
Cara,
é um clichê do caralho.
Gente, Glory Box é muito bom, cara.
Não, ó, saca só a sacada de
gênio. Afogado peixe.
A sacada de gênio. Aí, o Edaura Face, cara. Olha só,
afogado peixe, mano.
Olha só, eles estão observando.
Mas Portishead, velho.
Não, é uma das minhas músicas
favoritas. Eu gosto muito. Quando começou a tocar, eu falei assim, nossa, eu tô
mas
salvada.
Nesse filme, não... Aí é que tá. A gente chegou na parte de trilha sonora e eu posso falar muito bem do... Tipo, de fotografia e tudo mais. Que no filme é até forte. O filme tem uma fotografia até ok, né? Aquela coisa... Nossa senhora, que expressivo. Não, os planos abertos são ok. Os planos fechados são melhores que os planos abertos. A maioria dos planos fechados é muito bem dirigido e fotografado. Mas é aquela coisa, estética sem serviço de roteiro. Então, assim, é bonito, sabe? É bonito, mas...
Não é relevante.
Ele é bonito de você se assistir.
No mudo, se você assistir filme, no mudo.
Agora, é bonito. Agora o roteiro em si, a direção, deixaram...
Ou seja, ele é aqueles filmes pra ficar rodando numa TV de bar, sabe? Enquanto o pessoal tá conversando e de vez em quando dá uma olhada.
SBT de madrugada.
Total. Ou então Band às 11 horas da noite de sábado.
Meu.
Depois que passa qualquer série irrelevante do Steven Seagal, aquele que ele é delegado, sabe?
Que
sai quebrando o braço...
Não é possível que vocês não vão falar sobre a melhor cena desse filme.
Qual?
Não é possível.
Ah, pera aí.
A maneira genial, né? A maneira genial que eles arrumam de ouvir o que eles estão falando no outro apartamento.
Nossa, né? Isso que eu ia falar, a física do filme. Eu ia falar da física do filme. Tem muita coisa que eu vi tirar da bunda, mas isso... Eu vi um vídeo de um amigo nosso, inclusive... Ele tava falando um pouco desse... Então ele tava falando sobre isso e ele falou... Cara, eu estudo física há quase 50 anos. Eu nunca vi um laser trazer som, mas tudo bem.
Não, mas isso é explicado no filme que não é o laser. É são o as vibrações do laser.
Meu amigo.
O laser é tipo uma agulha de vinil, né? Ele transforma
em vinil. Você tem que entrar no filme, porra, Felipe.
Você tem que ter uma suspensão de descrição.
Total.
Não, mas de verdade, se você estivesse fazendo um vaso de argila do lado do apartamento deles, captaria mais som do que essa ideia mirabolante assim, que eles estão fazendo.
Não, mas olha, assim, porra, eles não foram no apartamento pra colocar o espelho lá? Por que que não colocou um microfone? Ia ser bem mais fácil.
Exato. Ué, então, mas é a mesma coisa.
Tipo, os caras tiveram o trabalho de colocar uma fantasia safada. Uma câmera. Câmera privê tá aí pra isso. Comprar sua câmera. Tipo assim,
o
microfone.
Microfone,
cara.
Do que aquela questão lá que eles colocaram.
O microfone. Cara, do jeito que se gemia naquela casa, nem precisava de microfone, gente.
Não, mas ó, agora a Denise levantou a bola, porque, tipo assim, você colocando uma câmera lá, você acabava com o resto do plot do filme, porque eles passariam o resto do filme com as cortinas fechadas, sabe?
Exatamente. Acabava com o plot dos caras também.
Pra mim, Gabão, a melhor cena é uma pequena cena. Quando eles revelam um mirabolante plano deles de... estamos contra Mark Zuckerberg, o Facebook faz a gente assinar de autorizações. Eu vou ter que falar. É quando a corna, desgraçada, ela vira e fala com a cara cínica. E que é ilegal o que eles fizeram, sabe? De colocar um espelho e invadiram, né, cara?
É, tipo assim, a gente fotografa eles tudo bem, agora eles...
Não, calma. Tem um frame específico, é um ângulo. Ele é de baixo pra cima e mostra só o queixo dela praticamente e a boquinha dela falando, e é ilegal. Aí eu fico assim, caralho, velho, esse filme foi montado com a bunda, mano. E não é possível, o cara vê com a mentalidade de iCarly, sabe? Ai, não, vamos dar uma dramaticidade. Bora colocar aqui
foco
essa
no
personagem.
Foco no beiço.
É, ela é maligna. E tudo que ela fala tem que ser prestado atenção de uma forma absurda. Ela é o baú de tesouro onde o pirata guardou, sabe? Então, tipo assim, não tem o porquê, velho.
Ela é uma outra personagem que o diretor também caga em cima. Ou seja, as três mulheres são três personagens horrorosas do filme. São...
Fora os modelos, né?
Não, e ela se acumulando,
não, mas
vilã,
tem algum personagem... Tem algum personagem bom no filme?
Renato Russo.
José, o que o Cid tá tentando dizer é que, tipo assim, ele nem se esforça pra ele ter um mínimo de...
É, não, o diretor, ele não quis esconder todo o seu machismo, não. Ele colocou as três mulheres. A amiga, pelo amor de Deus, né? O diretor, ele nem... Como é que eu posso dizer assim? Ele nem acredita naquele diálogo entre a amiga e ela, né? Dizendo que não, capaz, você é solteira, ele tinha terminado com você. Uhum. Nem o diretor acredita naquela conversa.
É, tipo, amiga, foda-se que ele se matou dentro do seu apartamento.
Não acredita que ele acaba com essa ideia do filme, sabe? Que ele acaba
com a Pipa, então, meu Deus do céu, ele realmente ele bota a mulher realmente no chão, dizendo assim, ó, a mulher só se importa com o tamanho do pau do cara, se o cara transa todo dia, se ele é um cavalão, porque em momento nenhum...
Não. Exatamente. Não,
aí é que tá.
Aí, Cid,
eu acho que você pode estar cometendo uma pequena injustiça, porque ela não se importa com o tamanho do pau do cara, ela se importa com o jeito que ele fode e com tá fotografando.
Porque o que acontece é o seguinte, tem que tá fotografando. Em momento nenhum...
Não, José,
ela importa com o conjunto da obra.
Na primeira e única transa que eles têm, o cara tem ejaculação precoce, e ela fica lá na cinta.
Aí é foda também, né? Aí é foda também, a mulher já tem que... Eu não julgo.
Depois ele fala que oral não é sexo. Então, tipo assim, ele tá tirando todas as possibilidades da menina, coitada. Ela só se vê sendo satisfeita pelo vizinho.
Eu acho que o rolê dela, ela desejava ser desejada.
Então, exato,
a gente vai partir do princípio, então, que eles se conheceram naquele dia que eles estão morando junto, né?
Não, sim, de fato, é o que eu falei, sabe? O diálogo exposto.
Porque não faz sentido. Ainda que o diretor, seja incompetente e não conseguir desenvolver um background para aquele casal, existe. Ele existe. Thomas e a Pipa, eles não se conheceram ali. Apertaram o elevador, botando o elevador, apareceram.
Não
se conheceram ali. Existe background. Existe um relacionamento.
Mas,
existe o ato sexual entre eles. Já existe, eles não estão transando pela primeira vez.
Existe. Mas a partir do momento que você vê o seu vizinho lá torando todo
existe
dia.
Existe um
descanso. Tipo assim, suado. Acabou com uma, vem outra, filho. Pai aguenta. Pai pode, tá ligado?
Suado.
Não!
Vem que aqui é nós.
É, não, e o Cid tem cara de ter invejinha de pau dos outros.
Ela chega com vontade pra ele mais de uma vez. A primeira vez que ela chega, o cara tá dormindo.
Curte um banheirão, né, Cid?
Então, assim.
A Nath tá. conseguiu me vender o argumento que. Dane-se, sabe? Que. A mulher acabou de se matar porque ela foi traída. Foda-se, sabe? Porra, a mulher tá bem satisfeita sexualmente, tá tudo justificado agora.
Não, foda-se.
Mas esse é o mesmo, Nath, que eu tô querendo chegar aqui. O diretor só utiliza isso só. O diretor só utiliza esse fato.
O cara só fazia da trabalhar, entendeu? Sustentava aquela casa, entendeu? Então ele tem o direito sim de ficar cansado.
Não saía de casa, né? Home office total.
Era produtor de música. Quem sustentava aquela casa era a menina trabalhando na hora.
Produtor de jingle.
Exato.
Produtor de jingle, é pior ainda.
É verdade. O Renato Russo era um vagabundo.
Mas assim, eu acho que ele quis passar assim. Quando você passa a morar junto... a libido abaixa. Acho que foi isso que ele quis dizer, entendeu? E aí ela via a libido no vizinho.
Eu também entendi isso. Tanto que tem um diálogo dela com a amiga sem vergonha dela lá, que não, aquela pessoa realmente é maligna. Que a amiga fala, e aí como tá a vida a dois? Ela fala, palminha bomba, não sei o que, goza rápido. Mas o vizinho do lado, ó, lau, lau, lau. E aí, tipo... Foi isso.
Então, sendo que ali é um estúdio, né, que era todo, digamos assim, montado, que ela via naquela questão, e ela quis meio que passar a perna na amiga porque ela queria passar por aquela sensação também.
Mas eu acho que você tá sendo má demais.
Vamos ser sinceros.
Eu não sei se a Pepe é tão maquiavélica, assim. Cara, eu quero acreditar que não.
Eu não sei se o diretor pensa tão bem, né, porque tipo, foi o que chegou.
Olha, José, quando a gente tá com tesão, meu amigo. Foda-se que tem crianças passando fome.
Eu já fiz coisas por tesão que eu me. Assim, que depois que o tesão passou, assim, você pensa, cara, como eu fui um monstro. Eu sou. Existe um ser humano atrás. Não, você fala pra si mesmo. Existe um ser humano atrás dessa atrocidade? Existe, sou eu.
Você fala isso pra se
mas
acalmar,
isso me impediu,
né,
de fazer?
Todo mundo vira um membro do Farshan.
Nossa senhora.
Que é basicamente isso que aconteceu. Aquele filme parece que foi escrito por um garotão.
Gabão, vamos ser honestos. Quem nunca aqui foi a Pepa e quem nunca foi o Sebastian? Todo mundo aqui, ninguém aqui presta. Vamos ser sinceros.
Olha, a maioria das vezes eu sou meio Renato Russo.
Não estou te julgando.
Sou bem sincero.
Mas, Denise, você falou que tinha defesas à tecnologia do filme. Manda aí. Que a gente até agora... Só foi pedrada na cruz.
Então, eu falei meio ironizando, né? Porque aquela cena lá do negócio do laser foi um pouco...
Ai.
Então, poderia ter sido uma câmera mesmo, como eu falei depois. É. Pra ficar
aquilo lá, é que vocês não sacaram. Aquilo lá foi só pra dar um motivo pro emprego do Renato Russo.
Exato. Nossa, exatamente. Nossa, curiosamente é músico, né?
Se vocês forem pegar o diário anterior, vocês vão ver o que foi que ele usou aquilo ali antes. Quando ele estava no colégio, eles utilizaram aquilo ali para ouvir de uma mulher ou de uma garota se ela tinha interesse ou não no amigo deles. Ou seja, já mostra o homem manipulando, o homem ultrapassando limites, né? Então, o Renato Russo também não é esse, esse lorde todo.
Coisa que é colocado no filme como apenas uma brincadeira.
Quem no início, incentiva tudo é o Renato Russo.
E outra, quem não chora bebe leite. E ele chorou e bebeu leite.
Sim, porque ele meio que usou a tecnologia, não tecnologia, né, gente? Porque poderia ser usado no outro
modo.
Acho
que eu chamaria de tecnomagia.
Pode ser, ficaria melhor. Porque poderia, para usar a tecnologia, teria várias formas. Teria microcâmera, teria microfone, que seria bem mais aconselhável naquela situação. Poderia ser escondido ao invés daquela tecnologia
Denise, você falou da câmera, eu vi a Tigresa VIP esses dias pra trás, transando em cima de uma moto em movimento a 180 por hora, com a câmera de celular. Os filhos da puta não tinham uma câmera de celular pra colocar naquele apartamento. Outra coisa que eu tenho que falar, cara, aquela menina, a Pepa, ganhava muito bem, porque o apartamento da galera rica era do mesmo tamanho do dela.
Exatamente.
O apartamento dela era gigante, mano.
Ela era gigante, mas era toda envelhecida.
Ela vai andando...
O piso,
não, sim,
a janela...
Não, sim, Paris tudo é velho, Cid. Não sei se você já foi.
A desculpa deles é que, tipo, o apartamento era velho.
Totalmente velho.
O fotógrafo era novo.
Exatamente, era espaçoso, porque todo apartamento antigo é assim.
E gente moderna tem relacionamento aberto, né? A gente sabe disso. O jovem, ele anseia pela quebra da monogamia social.
Exato.
Ai, vamos entrar nisso.
Olha.
Você não é jovem, Gabão. Você não é jovem. Você não é jovem.
Não, o que eu tenho pra falar é que, assim, eu preciso concordar com o Cid na parte da objetivação da mulher, porque até quando eles brigam, quem vai dormir no sofá é ela.
É, tipo...
Não é o cara, como assim?
Sim.
Uma inversão de papéis clara.
Não, o diretor, ele coloca os homens no pedestal e ele usa um discurso completamente simples. Por exemplo, assim, o Thomas, ele na hora que percebe, né, que a... Thomas é o Renato Russo.
A gente só conhece pelo
O Thomas, na hora que estão olhando para a vizinhança que vê a Júlia, que é a Yoko Ono, teoricamente morta, ele simplesmente sai correndo, né? Sabe-se Deus por quê, ele simplesmente abandona a sua noiva, esposa, o que quer que seja.
É pesado, né? Mas é pesado. Estudo, eu também, né? Ia tomar um ar.
Acredito que você não faria isso. Se você fizesse, seria uma grande decepção. Mas enfim... E o cara simplesmente sai e depois volta, como se nada tivesse acontecido, com um raminho de flores, como se isso fosse o suficiente.
É, né? Assim, e daí, né? E cara, isso que é o pior, sabe? Ele vende o diretor...
literalmente, tipo, flores
pra quem
tá morto.
Ele vende essa cena, sabe?
Né?
Como, tipo assim, ah, gente, ele se emocionou, mas é porque ele tava sob muita pressão, sabe? Mas olha só, agora exato, como que ele vem aqui se redimir, sabe? Ele é um verdadeiro cavalheiro. Mano, tomar no cu.
E a outra coisa é a câmera do diretor para o personagem Seb, que a câmera do cara parece babar pelo personagem, né? Então, colocar em foco. E não é só a câmera como o olhar da Pipa, né? Eu acho que o diretor, ele realmente extrapola um pouco nisso. Acho que ele quer realmente elevar aquele personagem, o garanhão, o comedor.
Faltou um no frontal, né?
Faltou.
Quase, né? Frontal,
tem uma resvalada ali.
Faltou, né? Ah, mas resvalar, bater na porta não vai. Porque ia ser muito bom que se dá um no frontal assim, o cara é um kid de piroquinha. Puta,
mas aí só gastar não é.
Tá aí, Gabão. Provavelmente não teve, porque é verdade.
Exatamente, a gente tem medo, né, de mostrar o que... Enfim.
Não, porque o cara, assim, do jeito que ele colocou os homens num pedestal, se o cara fosse um kit piroquinho, ele não ia querer diminuir o cara dessa forma. Principalmente dentro de um roteiro.
Não,
que
mas ia aumentar
totalmente.
O cara. Fala assim, ó, o cara, apesar dos pesados, ele tá aí, ó.
Não.
Na bucha,
ele tá,
né? Não, mas aí é que tá.
É,
mas
cara,
na visão
luta,
geral.
É o cara que luta.
Não, mas na geral, assim, quando a gente estivesse vendo, vamos ser sinceros, se a gente visse uma parada dessa, a gente falar, não valeu a pena.
É,
sabe? Tipo assim, me desculpe. A gente ia ficar decepcionado. Você não ia, não, Gabão?
Com o quê? Depende.
Piroquinha, Gabão.
Eu ia, cara.
Eu acho que ela.
Gabão ia.
Porque ela tá estragando o relacionamento por uma piroquinha.
piroquinha, velho. O roteiro, ela fez uma mulher se matar, Gabão, exato, por uma piroquinha.
Por tristes, 12 centímetros.
12 centímetros.
É. Nossa, 12 centímetros? Porra, gente, tá falando de um cavalo?
É igual o cara falou, né? Cara, meu pênis, ele tem 5 centímetros abaixo da média. Ele tem apenas 15 centímetros. Mas que isso, cara? Que susto, você ia falar 10, né?
Falei, que média que é essa,
normal,
né?
A média não é 20? É...
Não, a média brasileira é 16. Agora, eu não sei a parisiense.
Olha, considerando que... É, tem que ver se o cara é francês também, né?
Tem isso, que o Sebastian tem cara de russo.
Sebastian é nome de espanhol?
Sim. É, mas cola aquela.
Não, Sebastian. É do espanhol, sim. Tem muito Sebastian espanhol. Mas o nome é iugoslavo, que é totalmente ligado à Rússia.
Caralho? Sim, é um nome global. Então, globalizado.
E aqui nós temos o Sebastião.
Aqui, Sebastião.
É, e aqui virou Sebastião. É,
também conhecido como Tião. Queria saber a qualidade do filme pela Denise.
É verdade. Denise falou pouco. A gente também não deixou, coitado, Denise. Desculpa, que a gente. Quando o filme é ruim, a gente, nossa, vai longe.
Não, mas assim, o que vocês falaram foi bem isso aí mesmo que eu achei. Só que eu acho que na minha página eu dei uma nota 2,5 ou 3, se eu não tô enganada. Por aí. Nossa, mas ele foi considerado um filme mediano.
Foi 5,5, né? 6. Coisa assim.
Isso, entre 5 e 6. Por aí a nota, se for de 0 a 10, porque realmente ele tem algumas falhas. Mas assim, a questão de fotografia dele é muito boa. O que pega mesmo é os plot twists lá pro meio, pro final do filme. Realmente, que é onde pega. Você vê que a japonesinha, chinesa, sei lá, que ela não morre no final, porque eu achei que ela tinha morrido pelo amor do cara. E, no entanto, ela prega a traição, né? Não, depois.
Ela é a mente maligna por trás de tudo, né? Esse foi o pior.
Sim, ela é a pessoa que não se arrepende nunca, mas sabe, né, José? Não me arrependo
mas
nunca.
Mas sabe o que eu achei desse final aí com vários plots? Tipo assim, eu achei... Putz, cara, o diretor tentou fazer uma criada, sabe?
Desesperador, né?
Ele não sabia terminar.
O último ato do filme, além de corrido... Ele não sabia como terminar, porque, cara, assim, foi muito do nada. A menina aparece no telhado do apartamento da frente.
Não, nem quero comentar
sobre mandando. Mandando não, coisa pra imprimir na impressora dos caras.
Primeiro ela abre o apartamento do cara, ela acha um sótão naquele apartamento.
Quebra
tudo. Depois manda uma bebida que ele tinha bebido no bar, eu acho, se não me engano. Nem me lembro agora se eles beberam aquela bebida. Acho que elas beberam, tô ali no bar.
É a bebida que ele impede ela de pedir uma bebida e pede uma bebida.
Isso.
Por ela.
Sabe?
Ela se vinga com a mesma
ela
bebida.
Ela manda o vinho. Exato. Que ele gosta, mas sim, ela sabe que ele gosta? Como? Não sei. Tipo assim.
Ele oferece o vinho, ele oferece um vinho pra ela na casa
pra
dele.
Todo mundo era claro que aquele vinho que tava mandando era ela.
E outra, adivinhar a impressora da casa do cara pra poder mandar aquelas mensagens. Tipo, tem muito poucas impressões ali, Wi-Fi.
Não.
Como é que ela vai achar exatamente aquela
mas
lá?
Mas ela fez teste.
Não, mas
ela faz o teste.
Mas ela fez teste.
Não, mas assim, eu acho que o filme teste. É uma puta propaganda da HP, cara. Porque, tipo assim, ela tá outro lado da rua e mandando imprimir adoidado lá e chega.
Eu de vez em quando mando na minha aqui, não imprime.
Imagina as outras impressoras recebendo aquilo ali.
Né?
É.
Porque
ela
errou, né?
Uma vez. Isso que eu falei, tipo. Cara, eu comentei isso até com a minha noiva. Eu falei assim: Gabi, lá perto no restaurante que eu trabalho, né? Tem muita impressora assim aberta. Eu acho que eu vou fuder com a vida de algumas pessoas mandando seu marido estar te traindo. Porque tem. Eu posso mandar até print depois. Cara, tem uma porrada lá aberta. Tem a maioria HP. Eu fiquei pensando assim: cara, qualquer pessoa pode fazer isso realmente. Tipo, você manda. Tá ali a família reunida, aquele, sabe, aquele climão gostoso. E aí, de repente, chega na impressora, seu marido está te traindo. Deve ser um clima muito gostoso de se presenciar. Realmente é um prazer que eu teria. Destruir casamento é uma parada muito boa.
É isso aí, Felipe. Combata a monogamia com as muito suas louco. Armas.
A gente usa o que... Eu uso o que Deus me dá, né, José?
Mas é muito louco isso, a gente pensar até que ponto vai a tecnologia, né? Porque você pensar uma impressora, porque ela está conectada na rede Wi-Fi, e você começar a mandar, né? Que foi o caso ali. Que supostamente teria destruído um casamento. Que no caso ali foi só encenação.
Isso que eu achei mais pobre do filme, cara, foi tipo assim, ele pegou todas as discussões e jogou no lixo, sabe? Porque tipo assim, ah não, ela não destruiu nada, ela não fez mal pra ninguém, vigiando doentiamente a vida desses vizinhos, sabe? Porque no final, eles eram os malvados que queriam ser vigiados, sabe?
José, e aquela...
Em nome da arte, né?
Em nome da arte.
É pra provar que eram realmente maus.
É, e aquela comissão de imprensa que tem lá perto do final já também, que... Cara, aquilo não dá uma vergonha.
Nossa, aquilo lá assim, é triste.
É, cara, tem tanta coisa que me dá desespero nesse filme, cara, porque é só feio. Tipo assim, parece bancada do Sergio Groisman, que já coloca adolescentes meio burro e meio inteligentes pra fazer pergunta pra sei lá, pra Laura Miller, sabe? Sobre
meio
sexo
burro,
ou qualquer coisa assim.
Meio inteligente, isso é muito bom, né?
Não, é, o pretenciosinho, sabe? Então, cara, nossa, realmente esse filme só me deu desgosto. E eu assisti na falta de vontade inacreditável, porque eu sabia que era ruim.
Porque eles quiseram usar a questão teen, mas um filme meio adulto, digamos assim. Né, com pegada adulta.
Na cena lá que o cara tá dando tchau pra mulher, que ela tá, entre aspas, indo viajar, e tem toda aquela semi-tensão sexual da menina, e eu falei, isso é Crepúsculo, isso e isso acontece nos 10 primeiros minutos, eu já falei, ah, nem...
Toca The Code aí, toca The Code.
Crepúsculo, aliás, que também merece um cult, hein?
Agora só veio o vampiro jogando beisebol na minha cabeça.
Começa a tocar... Como que é mesmo o nome daquela banda? Muse?
The Code, para a morte.
Não. Muse, porra. Você não... Oh.
Não, é verdade, é Muse que toca na hora do beisebol, né? É verdade. Caralho, que merda. O que a gente sabe disso?
Cara, sabe o que é pior? É que eu tava reassistindo o Crepúsculo faz um tempo e, cara, toca Radiohead em Crepúsculo, mano.
Toca um monte de coisa.
Toca.
Véio, eu fico triste.
É tipo Glory Box nesse filme, cara.
Exato. Eu vi assim, nossa, olha que música foda pra um filme merda.
Cara, é literalmente um milho no cocô. Pra mim, o pior erro desse filme, que é uma coisa bem real, são as pessoas usarem camisinha. Isso aí mesmo.
Não, eu achei louvável o cara.
Ela,
né?
Só tipo assim, usou porra, com o cara, né? Porque o namorado.
Não, eu achei louvável o cara.
O Sebastião sempre usa.
Tipo assim,
é, o Sebastião.
Achei louvável, tá ligado? Tá traindo uma mulher? Tá. Mas assim, pelo menos tá.
Joga no cesto de lixo, né?
Ué, não, mas pra mim, pra mim... só o Sebastião usa. O Renato Russo não aguenta duas bimbadas que o cara já usa. Parece os caras que a Ana sai,
pior,
caralho.
Né? Três kicks.
Três kicks.
O cara deu duas bombalas, deu uma reboladinha, o cara já gozou o Renato Russo, assim,
ah, não,
Renato.
Não, mas assim...
Porra,
aí,
Renato!
Aí, porra, Gabão, aí você novo, tem que perdoar, novo? Porque ele tava olhando o Sebastian, cara. Tem como não...
É verdade.
Um pau louvável, né? Um pau louvável.
Não, seria engraçado, José, se fosse uma pornochanchada, na hora que ele vai comer a pepa ali de quatro, ele tinha afogado a cabeça dela no sofá pra ele poder continuar vendo o Sebastian.
Então, quem me garante que o Renato não estava imaginando que o Sebastian tava pegando ele? Quem me garante?
Exatamente.
É. Então, mas aí já era uma pornochanchada muito bem feita.
Sim.
Não, existe uma chamada Espelho de Carne. Tem esse roteiro. Assim.
Cara, põe esse filme na mão do Nelson Rodrigues pra você ver o que acontece.
Cara, eu tenho medo.
Ia ter criança de 14
anos.
Não, 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 não,
a trilha
vale,
sonora
não,
desse
Nelson
cast
Rodrigues,
vai ser maravilhosa.